Lion! Começando mais um podcast especialmente pra você!
Oh yeah! Bom dia, boa tarde, boa noite!
E buenos dias, gente! Vamos começar aqui a leitura deste podcast. E olha só, eu tô fazendo essa abertura antes, mas eu já queria de cara pedir desculpas, porque eu acabei gravando a leitura desse capítulo que a gente vai ler agora sem o microfone. Então vocês vão sentir uma pequena diferença aí desse áudio que eu tô falando agora no início para o áudio da leitura, tá bom? Mas eu escutei, vi que dá para entender, tá legal. Tem um pouco de ruído, mas dá para entender. Então esse episódio aqui a gente vai ter esse pequeno ruído, mas prometo que no próximo a gente vai estar aí conferindo tudo direitinho o microfone, tá bom, gente? Muito obrigado. Vamos então continuar nossa leitura compartilhada do livro 20 Regras de Ouro para Educar Filhos e Alunos. Pacificar nossas mentes e emoções. Pacificar a emoção de filhos e alunos não é ser passivo, permissivo ou superprotetor, mas dar-lhes liberdade para ousar e limites para o desenvolvimento. É educar o eu deles para pilotar com inteligência sua aeronave mental, treiná-los para entender que todas as escolhas acarretam perdas, que todas as atitudes têm consequências, que é necessário recuar para ganhar, pedir desculpas quando falhar, mas dar sempre uma nova chance para si mesmo. Pacificar a mente dos nossos educadores é equipar a emoção deles para não comprar o que não lhes pertence. É abraçar mais e julgar menos, apoiar mais e criticar menos. É, acima de tudo, ter consciência de que não existem filhos e alunos perfeitos, nem pais e professores que não falham, mas seres humanos em construção que têm a coragem de sempre recomeçar. Pacificar nossas histórias é ter consciência de que mais vale uma simples refeição em paz do que uma montanha de ouro em meio a angústias. É valorizar as coisas simples e anônimas, sentir o sabor da água, a brisa dos elogios, o toque da confiança, dizendo: não desista de seus sonhos. É desse modo fazer da vida um show imperdível, mesmo que lágrimas sejam encenadas no teatro de nossas faces. Bem, gente, rapidinho, eu pensei que ia ter mais, mas já terminamos aqui o capítulo 5. Vamos entrar então no capítulo 6. O capítulo 6 é Como Educar Filhos e Alunos Complexos, Hiperativos e Ansiosos. A TTE, Técnica da Teatralização da Emoção. O capítulo 6 é a quinta regra de ouro, hein? Quinta regra de ouro, usando a TTE para estimular o biógrafo do cérebro. Lembrando que TTE é Técnica da Teatralização da Emoção. Todos os dias, você e eu acessamos as informações da MUC, que é Memória de Uso Contínuo, para desenvolver respostas sociais, tarefas profissionais, comunicação, localização, tempo, espaço. Para assimilar as palavras deste livro, você está usando milhões de informações que estão em grande parte na MUC. Mas, de vez em quando, minhas palavras o levam ao seu inconsciente. Nesses casos, você viaja para ME, Memória Existencial. Então, mais uma vez, a MU é a Memória de Uso Contínuo e a ME é a Memória Existencial. Os elementos da língua corrente estão no centro da memória. Se você conhece outro idioma, mas faz anos ou décadas que não fala, terá dificuldade de acessá-lo, porque eles foram para a periferia, para a ME. Com o tempo, ao exercitar essa língua, você traz os seus elementos novamente para o centro, a MUC, e sua fluência retorna. O processo de formação da personalidade se inicia na MUC e caminha para a ME, e vice-versa. O consciente e o inconsciente são dois vizinhos que invadem constantemente a casa um do outro. Como vimos, todos os dados e experiências novas são arquivadas na MUC pelo fenômeno RAM, Registro Automático de Memória. Esse fenômeno não pede licença ao eu para armazenar os dados na MUC. Isso ocorre não apenas porque o arquivamento não depende do eu, é involuntário, mas também porque, nos primeiros anos de vida, o eu ainda não está formado plenamente consciente, capaz de ser gestor da mente humana, o que deveria acontecer na adolescência. Mas, infelizmente, muitos adultos, inclusive com níveis acadêmicos altíssimos, mestrado e doutorado, têm um eu mal formado. São péssimos gestores de pensamentos e emoções. Se o bebê, ao ser expulso do útero materno, passa por algum bloqueio da atuação do fenômeno RAM, seja por transtornos metabólicos, traumas físicos ou socioemocionais, surgem os vários espectros do autismo. Os espectros, bem como os tipos de autismo e sua gravidade, dependem do grau de comprometimento do fenômeno RAM. Mas por quê? Simplesmente porque ele é o fenômeno que registra estímulos extrapsíquicos e intrapsíquicos espontânea e rapidamente. Portanto, será o grande supridor de material para os três maiores processos construtivos da mente humana. 1. O processo de construção de pensamentos. 2. O processo de formação da consciência existencial. 3. O processo de construção do eu como gestor da mente humana. Se o comprometimento do fenômeno RAM for grande, enfim, se ele fizer poucos registros das experiências de medo e prazer do bebê, dos gestos dos pais e de outras pessoas, dos símbolos da língua, milhares de janelas com milhões de dados não serão construídas no centro consciente, a MUC. Esse bloqueio não apenas compromete os três tipos de processos construtivos que ocorrem na mente humana, mas impede a produção de dois tipos fundamentais de pontes sociais: as pontes das crianças com o mundo externo e as das crianças com seu próprio mundo. Para construir um pensamento aparentemente simples, como mamãe, estou com fome, ou mamãe, eu quero água, milhares de informações são acessadas, selecionadas e utilizadas. Todo esse processo é realizado em milésimos de segundo. Estudá-lo e entendê-lo nos leva a outro patamar como seres humanos. Durante mais de 3 décadas, desenvolvi conhecimentos sobre essa última fronteira da ciência e até hoje fico pasmo, maravilhado, assombrado com o processo de construção de pensamentos e formação da consciência humana. Porque somos tão estúpidos intelectualmente e emocionalmente infantis quando discriminamos seres humanos por cor da pele, raça, religião, cultura, sexualidade? Uma das causas é que a educação racionalista ou cartesiana não nos leva a compreender que, na essência, somos iguais e, nas diferenças, nos respeitamos. Uma pessoa discriminada não deveria gritar "me aceite porque sou refugiado ou imigrante", "me aceite pela minha sexualidade", "me aceite porque sou negro". Não! Elas deveriam bradar "me aceite porque sou um ser humano". Na essência, todos nós produzimos os mesmos fenômenos que geram, em pequeníssimas frações de segundos, o maior espetáculo do universo: a construção dos pensamentos. Os pensamentos são a matéria-prima para os sonhos, o amor, a poesia, a arte, a ciência, as relações sociais, enfim, a consciência humana. Reitero, na essência somos iguais. Se judeus e palestinos conhecessem a última fronteira da ciência, se digladiariam menos e se abraçariam mais. A família humana só vai se libertar quando conhecer sua essência. Vamos entrar agora no segundo item do capítulo 6. Uma biografia não autorizada nutre a personalidade. Voltando à construção de pensamentos nas crianças. Quando elas reconhecem um personagem social, a mãe, mapeiam e identificam sua necessidade instintiva, fome ou sede. Identificam ainda que a personagem inicial é supridora de seu instinto e logo após aplicam um verbo tempo-espacial, expressando "estou com fome" ou "quero água", ainda que falado foneticamente errado. Elas realizaram tarefas de varredura finíssimas e muito velozes no córtex cerebral. Foram fenomenais. Se você fosse capaz de acertar num alvo de 1 centímetro na luz, não seria mais fenomenal do que construir um pensamento, ainda que tolo ou perturbador. Todo o processo de leitura multifocal é patrocinado por fenômenos inconscientes, como gatilho da memória, janela da memória, âncora da memória, multiprocessador, alto fluxo. Essa leitura multiangular gera as sofisticadíssimas construção de pensamentos que, por sua vez, edifica o grande milagre, a formação da consciência existencial, um fenômeno natural muito maior do que qualquer possível fenômeno sobrenatural. Muitos religiosos amam fenômenos sobre-humanos, mas não conseguem prestar atenção nos incríveis fenômenos que estão em sua mente, nem ao menos achar graça nos pensamentos bizarros que desaprovam dos seus filhos. Tem a necessidade neurótica de apontar falhas dos outros. Quem não for capaz de enxergar o intangível nunca será um formador de mentes brilhantes. Doutores que trolam seus mestrandos e doutorandos cometem um erro atroz na formação de mentes livres. Todo fenômeno consciente, seja um raciocínio, pensamento simples ou reconhecimento de um objeto ou personagem, é produzido por fenômenos inconscientes. Quando me refiro ao inconsciente e faço de forma diferente de outros pensadores, Freud e outros brilhantes teóricos discorrem sobre o inconsciente, mas falar dele de forma genérica, bem como de formação de traumas, é como falar de um continente. O que tenho feito em minha produção de conhecimento, e digo com muita humildade, não é falar do continente, mas mapear seus terrenos, suas rochas, sua natureza, sua ecologia, enfim, os detalhes que ocorrem no funcionamento da mente. Claro que tudo o que comento ainda são gotas no infinito oceano do conhecimento. Falar do inconsciente sem identificar os fenômenos inconscientes que leem a memória, sua atuação psicodinâmica e o processo de construção de pensamentos nos deixa muito confusos. O processo de formação da personalidade, incluindo das crianças autistas, ganha relevância quando entendemos a dança de transações entre a MUC e a ME, entre o consciente e o inconsciente, bem como quando compreendemos minimamente os fenômenos da leitura das memórias. Vejamos. A formação da biografia humana como centro de suprimento para a formação dos pensamentos não depende do eu, que representa a consciência crítica ou a capacidade de escolha, mas do fenômeno RAM. No primeiro ano de vida, o eu ainda está nos primórdios de sua formação. Nos congressos de alguns países, se discute se deveria ou não haver biografias não autorizadas. Proibi-las toca a liberdade de expressão. Todavia, nossa biografia escrita no livro de nosso cérebro será sempre não autorizada pelo eu. Portanto, nossos pensamentos e emoções, sejam saudáveis ou doentis, farão parte dela. Fazer seguro de vida, de carro, da empresa, sem fazer de nossa mente, sem gestão da emoção, é fechar a porta da frente, mas deixar todas as janelas abertas. Como já mencionei, há pessoas que têm todos os motivos para serem felizes e saudáveis, mas são pessimistas, angustiadas, ansiosas. O que está errado? São especialistas em produzir medo, ciúme, autopunição, autocobrança, sofrimento por antecipação. Exteriormente, há muitos motivos para aplaudir a vida. Elas têm recursos financeiros, boa família, não passaram por grandes traumas na infância, mas interiormente acumularam lixos em seu córtex cerebral. Produziram milhares de janelas killer invisíveis aos olhares sociais. Vamos entrar agora no terceiro item do capítulo 6. A socialização, um aprendizado além da carga genética. Vamos trazer esse conhecimento para a formação da personalidade infantil. As crianças autistas bloquearam o processo de registrar e retroalimentar a construção de pensamentos. O resultado é que não alcançam a utilização dos símbolos da língua para produzir o pensamento dialético ou lógico para desenvolver seu eu, mapear suas emoções e identificar os estímulos sociais, principalmente as pessoas, e se relacionar com elas. As habilidades vitais de uma criança, como pensar antes de reagir e se colocar no lugar dos outros, foram asfixiadas. Sua biografia não autorizada não foi produzida pelo fenômeno RAM. Portanto, sob o ângulo da última fronteira da ciência, as crianças autistas, em tese, não são doentes ou deficientes. Elas continuaram como estavam. Não evoluíram para escrever a própria biografia. Mas, em tese, são normais. Sabendo disso, toda vez que eu atendia crianças autistas em meu consultório, procurava usar técnicas que superestimulassem o fenômeno que descobri, o RAM, para acelerar essa biografia cerebral. E era incrível. Muitas vezes, nas primeiras semanas, podíamos observar os primeiros textos dessa biografia alimentando o processo de construção de pensamentos. Não estou dizendo que há cura para o autismo, até porque não usamos a palavra cura em psiquiatria e psicologia, mas reorganização, superação, capacidade de reeditar a memória, de reescrever sua história. Mas presenciei crianças com grave autismo, por exemplo, com 6 anos, que quase não falavam, encarceradas em seu próprio cérebro, desenvolvendo pensamentos ao longo dos meses, mapeando seus sentimentos e construindo pontes sociais. Em todas elas, notei que não conseguiam construir a palavra eu nos primeiros meses. Por exemplo, diziam, o Davi quer água, mas não eu quero água. Por quê? Porque a construção do eu demanda milhares ou até milhões de experiências para alicerçá-la e só mais tarde desenvolver a identidade. Se não houver comprometimento do córtex cerebral na criança autista, se as matrizes da memória estiverem intactas para receber registros, o desbloqueio do fenômeno RAM e a formação da biografia existencial podem ser acelerados, promovendo a formação do eu, a autoconsciência, a autonomia, a capacidade de escolha, as relações interpessoais. Até onde podem evoluir cognitiva e socialmente? Ninguém sabe. Cada criança é um mundo, mas frequentemente elas apresentam potencial para evoluir mais do que imaginamos. Quanto mais cedo forem estimuladas, melhor. Toda criança nasce autista, sem autoconsciência, sem autonomia e sem pontes sociais. A socialização é um aprendizado solene em nossa espécie, que usa a carga genética e ultrapassa seus limites. O fenômeno RAM, através da formação da MUC, a biografia não genética, retroalimenta os fenômenos inconscientes, que ao lerem a memória, pouco a pouco formam o eu e o libertam do seu cárcere cerebral para torná-lo um ser social. A carga genética é o alicerce. O edifício social a ser construído depende da educação. Um dia escreverei mais sobre isso. Quando me refiro ao cárcere cerebral das crianças autistas, não estou me referindo ao sofrimento delas ou de crianças com outros transtornos, como a paralisia cerebral. Até porque nesse caso não existe consciência plena da dor emocional, por exemplo, da solidão, embora haja dor física. Uma forma rude de ilustrar isso é dizer que quem sempre foi livre e hoje está num cárcere sofre muito porque já teve consciência do que é liberdade. O cárcere cerebral dessas crianças significa ausência ou debilidade das pontes sociais. Mas, de qualquer forma, não é confortável estar preso ao cérebro. Por isso, os níveis de ansiedade e irritabilidade das crianças autistas são importantes e os movimentos repetitivos que elas fazem, ao contrário do que alguns pensam, não são reflexos da ansiedade, mas um movimento para aliviar esse sentimento. Vamos entrar no quarto item do capítulo 6, mas só no próximo PodLion. Mas eu vou deixar aqui para vocês o que vamos ler juntos no próximo PodLion. É sobre a TTE, que é a técnica da teatralização da emoção, aplicada em crianças autistas, hiperativas e ansiosas. Esse assunto, esse item do capítulo 6, nós vamos deixar para o próximo PodLion, que eu acredito que no próximo PodLion vamos terminar o capítulo 6. Então, gente, muito obrigado a vocês que estão acompanhando aqui meu podcast de paternidade e criatividade. Nesta primeira temporada, eu estou fazendo a leitura compartilhada com vocês desse livro 20 Regras de Ouro para Educar Filhos e Alunos, mas numa segunda temporada eu vou trazer comentários, né, coisas que eu estou anotando sobre esse livro, insights, aprendizados do dia a dia com a minha criancinha aqui. Eu tenho uma filha de 3 meses de idade, o nome dela é Liz, e eu estou aí mergulhado nesse mundo de aprendizado sobre como educar melhor uma criança, como torná-la, né, capaz de gerir suas emoções e ser um adulto e uma pessoa consciente aí para esse mundo, porque educação é o problema do mundo. Educação é o que vai salvar o Brasil e o mundo e tudo. Então, se todos nós aprendermos e nos focarmos que a educação é o essencial para a gente evitar tudo, fome, corrupção, guerra, é evitar tudo, gente. É uma boa educação, é a gente entender e gerir, principalmente, as nossas emoções. Então, gente, muito obrigado, eu sou o Lion Natan, não esquece de me seguir nas redes sociais, é Lion Moura, meu Instagram, Lion Natan é o meu Facebook, e eu tenho um canal no YouTube que todos os dias eu posto vídeo lá, que lá é um daily vlog, né, é o meu diário aí, nessa paternidade, nessa aventura incrível que é. E o meu canal no YouTube é Lion Natan, tudo junto, coloca lá no YouTube e vem pra família. Então a gente se vê no próximo PodLion!